O pensamento de Sócrates é um marco na constituição de nossa tradição filosófica e pode-se dizer que inaugura a filosofia clássica, rompendo com a preocupação quase que exclusivamente centrada na formulação de doutrina sobre a realidade natural que encontramos nos filósofos pré-socráticos. A própria denominação pré-socráticos já reflete a importância da filosofia de Sócrates como um divisor de águas. É nesse momento que a problemática ético-política passa ao primeiro plano da discussão filosófica como questão urgente da sociedade grega, superando a questão da natureza como temática central. Os sofistas são contemporâneos de Sócrates, seu principal adversário. Assim como foram posteriormente Platão e Aristóteles. Apesar disso, Sócrates e os sofistas compartilham, embora com visões diferentes e até mesmo diametralmente opostas, o interesse fundamental pela problemática ético-política, pela questão do homem enquanto cidadão da polis que passa a se organizar politicamente no sistema que conhecemos como democracia. O pensamento de Sócrates e dos sofistas deve ser entendido, portanto, tendo como um pano de fundo o contexto histórico e sociopolítico de sua época, pois em um compromisso bastante direto e explícito com essa realidade. Isso mostra uma proximidade maior entre Sócrates e os sofistas do que entre Sócrates e os pré-socráticos. Uma vez que o pensamento de Sócrates se desenvolve, sobretudo em oposição aos sofistas e como crítica à situação política de sua época, o que finalmente levará à sua condenação, vamos começar pelo exame da sofística, de seu sentido e de seu papel, em especial na Atenas do século V a.C. Como já vimos anteriormente no capítulo 1, era a Grécia dos séculos 6 e 4 antes de Cristo, que a filosofia começa a se definir como gênero cultural autônomo, com estilo próprio e objetivos e princípios específicos. É necessário, portanto, procurar entender o surgimento da filosofia como um fato cultural, como produto de um determinado contexto histórico e social. Esse surgimento corresponde ao começo da estabilização da sociedade grega, com o desenvolvimento da atividade comercial, a consolidação das várias cidades-estados e com a organização da sociedade ateniense, que finalmente assumirá a hegemonia através da liderança da Liga de Delos. Há um progressivo enriquecimento proveniente do comércio e da expansão marítima, dando origem a uma classe mercantil politicamente muito influente. Começa a se fazer necessária a criação de uma base institucional sólida para essa sociedade, o que se reflete nas reformas políticicas iniciadas por Solon, levadas adiante por Clístenes, que praticamente introduz as primeiras regras democráticas, chegando até o primeiro governo de Péricles e de Efialtes. Isso representa concretamente a quebra dos privilégios da oligarquia até então dominante e a progressiva secularização da sociedade. Uma sociedade que começa a se preocupar com seus próprios negócios sente a necessidade de harmonizar, conciliar as diferentes tendências, os diferentes interesses existentes em seu meio. A democracia representa exatamente a possibilidade de se resolverem através do entendimento mútuo e de leis iguais para todos. As diferenças e divergências existentes nessa sociedade, em nome de um interesse em comum, as deliberações serão tomadas, assim, em reuniões de cidadãos, as assembleias. Isso significa que as decisões são tomadas por consenso, o que acarreta persuadir, convencer, justificar e explicar. Não se dispõe mais da força, dos privilégios, da autoridade de ordem divina. Anteriormente, havia a imposição, a violência, a obediência, o privilégio, a tradição, o medo como formas do exercício de poder. A linguagem, o diálogo, a discussão rompem com a violência, o uso da força e do medo. Na medida em que, em princípio, todos os falantes têm no diálogo os mesmos direitos, a hegemonia. Interrogar, questionar, contra-argumentar. A razão se sobrepõe à força. é uma forma de controlar o exercício do poder. A linguagem precisa ser racional, as discussões pressupõem a apresentação de justificativas, de argumentos, sendo abertas à interpelação, ao questionamento. O surgimento da filosofia corresponde, portanto, à busca de bases para essa discussão legítima, tais como: o que é verdade? Quais os princípios da razão? Com base em que critérios se pode justificar aquilo que se diz? É nesse sentido que podemos entender o contexto histórico e político de surgimento do discurso filosófico da filosofia, que encontra no seu apogeu no século 5 e 4 a.C. Essas mudanças sociais e culturais não se caracterizam apenas pela filosofia, mas seus reflexos podem ser constatados igualmente em outras áreas da cultura e do pensamento para as quais os gregos contribuíram de maneira tão marcante, constituindo um padrão de grande influência no desenvolvimento de nossa cultura. O teatro, por exemplo, com a tragédia, deixa de ser uma cerimônia ou um ritual de caráter quase religioso, tornando-se uma cerimônia cívica, em que certas virtudes morais e políticas são exaltadas. Como exemplos, temos Esquilo, cujas tragédias datam de 490 a 456 a.C., e principalmente Sófocles, cuja obra é de 469 a 405 a.C., destacando-se quanto a essa temática, sobretudo Édipo, rei e Antígona. Além do teatro, podemos mencionar os relatos históricos e geográficos, como os de Heródoto, História de Guerra das Guerras contra os Persas, Tucídides, que é a história da Guerra do Peloponeso, e Xenofonte, Anabases e Helênica, que representam a passagem das narrativas míticas e lendárias da tradição arcaica para os relatos de viagens e o testemunho dos participantes dos eventos históricos. Surge também, como vimos anteriormente, a ciência, em especial a física e a astronomia, além da medicina, com Hipócrates, representando até certo ponto a transição das práticas mágicas para uma visão mais secular da realidade natural, procurando assim estabelecer relações entre os fenômenos entendidos em um sentido estritamente natural. Surgem ainda as artes do discurso, a retórica e a oratória. Na medida em que a palavra passa a ser livre, ela se torna um instrumento através do qual os indivíduos, enquanto cidadãos, podem defender seus interesses, seus direitos e suas propostas. Voltamos a esse ponto mais adiante, quando abordamos os sofistas que foram os grandes mestres dessas artes. Enfim, como vimos anteriormente no capítulo 1, surge a própria filosofia, a partir da transição das narrativas míticas e religiosas, características das teogonias, que apresentam uma visão mítico-poética do real, apelando para os mistérios e para a tradição, para um discurso em que tudo que se afirma deve ser submetido à discussão, à argumentação, à justificação, preocupando-se assim com os critérios de verdade e de justificabilidade. Tudo isso, é claro, deve ser relativizado. Essas mudanças não ocorrem de um momento para o outro, mas representam uma fase progressiva de transição em que certamente muitos elementos da tradição anterior, aristocrática, mitológica e religiosa, permanecem no discurso filosófico, na literatura e até mesmo em formulações científicas, como veremos no caso de Platão. Os sofistas. Os sofistas surgem exatamente nesse momento de passagem da tirania e da oligarquia para a democracia. São os mestres de retórica e oratória, muitas vezes mestres itinerantes, que percorrem as cidades-estados, fornecendo seus ensinamentos, sua técnica, suas habilidades aos governantes e aos políticos em geral. Embora sem formar uma escola ou um grupo homogêneo, o que caracteriza é muito mais prática ou uma atitude comuns do que uma doutrina única. Há, portanto, uma paideia, um ensinamento, uma formação pela qual os sofistas foram responsáveis. Consistiam basicamente numa determinada forma de preparação do cidadão para a participação na vida política. Sua função nesse contexto foi importantíssima e sua influência muito grande, o que se reflete na forte oposição que sofreram por parte de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas foram, portanto, filósofos e educadores, além de mestres de retórica e de oratória. Embora esse papel lhe seja negado, por exemplo, por Platão, é difícil por isso mesmo termos uma avaliação mais concreta de sua função e mesmo de sua concepção filosófica e pedagógica. Além de termos uma situação semelhante dos pré-socráticos, quando aos textos dos sofistas, isso é, tudo o que nos resta são fragmentos, citações, testemunhos. Essa dificuldade se agravava pelo fato de que, em grande parte, a maioria dessas citações e testemunhos nos chegaram através de seus principais adversários, Platão e Aristóteles, que pintaram um retrato bastante negativo desses pensadores. Os próprios termos sofista e sofisma acabaram por adquirir uma conotação fortemente depreciativa. Embora sofista inicialmente significasse tão somente sábio, apenas recentemente os intérpretes e historiadores têm procurado revalorizar a contribuição dos sofistas através de uma visão mais isenta e objetiva de suas doutrinas, bem como de seu papel, influência e contribuição à filosofia e aos estudos da linguagem. Os principais mais conhecidos sofistas foram Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos, Hippias de Elis, Licofrón, Pródicos, que teria sido inclusive mestre de Sócrates, e Trasímaco. Embora tenham existido muito outros, dos quais conhecemos pouco mais do que os nomes, nossa análise irá concentrar em Protágoras e em Gorgias, que foram talvez os mais importantes e influentes sofistas, e dos quais Platão nos legou um retrato bastante elaborado nos diálogos Protágoras e Gorgias, respectivamente. O principal e mais conhecido fragmento de Protágoras é o início de sua obra sobre a verdade, quando afirma: o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são. Esse fragmento, de certa forma, sintetiza duas das ideias centrais associadas aos sofistas, o humanismo e o relativismo. Protágoras parece assim valorizar um tipo de explicação do real a partir de seus aspectos fenomenais apenas, sem apelo a nenhum elemento externo ou transcendente. Isso é, as coisas são como nos parecem ser, como se mostram na nossa percepção sensorial, e não temos nenhum outro critério para decidir essa questão. Portanto, nosso conhecimento depende sempre das circunstâncias em que nos encontramos e pode, por isso mesmo, variar de acordo com a situação. Protágoras aproxima-se assim bastante dos mobilistas, de quem pode ter sofrido influência, e afasta-se da visão eleática de uma verdade única. Essa concepção da natureza humana e do conhecimento parece estar subjacente à visão política de Protágoras e a seu recurso à retórica e à dialética, enquanto arte ou técnica do discurso argumentativo. Portanto, pode-se dizer que os sofistas, como Protágoras, não eram meros manipuladores de opinião, mestres sem escrúpulos que vendiam suas habilidades retóricas a quem pagasse mais. Mas ao contrário, acreditavam não haver nenhuma outra instância além da opinião a que se pudesse recorrer para as decisões na vida prática, as quais deveriam ser tomadas com base na persuasão a fim de produzir um consenso em relação às questões políticas. Tipicamente, em uma discussão na Assembleia, ninguém detinha a verdade em um sentido completo e absoluto, simplesmente porque isso não seria possível, mas todos tinham suas razões, seus interesses, seus objetivos, procurando defendê-los da melhor forma possível. O processo decisório envolvia, entretanto, a necessidade de superação das diferenças e a convergência de interesses e objetivos, para que se pudesse produzir um consenso. E era para esse fim que a retórica e a dialética deviam contribuir. A técnica argumentativa de Protágoras se encontra, sobretudo, em seu tratado Antilogia, em que se desenvolve a antilógica como tentativa de argumentação pró e contra determinada posição, sendo ambas igualmente verdadeiras e defensáveis. Isso pode constituir uma técnica de desenvolvimento de argumentos opostos. Pode ter um sentido de preparação para a discussão e o debate, em que aquele argumenta em que aquele que argumenta deve procurar antecipar todas as possíveis objeções à sua posição, mas também pode partir da concepção que há sempre contradições latentes nas crenças comuns dos indivíduos, que podem ser explicadas por meio dessa técnica argumentativa. Embora essa obra de Protágoras tenha se perdido, há um tratado de autor desconhecido, possivelmente do século IV a.C., intitulado De Zoologia, a argumentação dupla, que ilustra bem esse tipo de argumentação. Gorgias foi considerado um dos maiores oradores e principais mestres de retórica de sua época. Oriundo da Sicília, viajou extensamente por toda a Grécia ministrando suas lições, sempre regiamente pagas. É importante sua contribuição ao desenvolvimento dos diferentes estilos da oratória grega, sobretudo o encômio, o elogio, notabilizando-se o seu elogio a Helena, em que parodia Homero, a oração fúnebre em que celebra o herói ou cidadão ilustre em seu funeral, e a apologia ou defesa, destacando-se a apologia de Palamedes. Em seu famoso Tratado da Natureza do Não Ser, Gorgias defende a impossibilidade do conhecimento em um sentido estável e definitivo, afirmando no fragmento 1 que nada que existe que possa ser conhecido, se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Se pudesse ser comunicado, não poderia ser compreendido. Gorgias dá grande importância ao Logos enquanto discurso argumentativo. Em seu elogio a Helena, faz a famosa afirmação: o Logos é um grande senhor. Entretanto, de certa maneira, o Logos é sempre visto como enganoso, já que não podemos ter acesso à natureza das coisas, mas tudo que dispomos é o discurso, como fica claro no fragmento citado acima. O Logos, contudo, pode ser persuasivo. O Gorgias chega mesmo a sustentar que mais importante do que o verdadeiro é o que pode ser provado ou defendido. Os sofistas deram uma grande contribuição ao desenvolvimento dos estudos da linguagem na tradição cultural grega. Seu interesse pela elaboração e proferimento do discurso correto e eficaz levou-os a investigar a língua grega e a iniciar seu estudo sistemático, através da divisão das partes do discurso, do estabelecimento da análise etimológica, examinando o significado e a origem das palavras. A famosa questão da correção dos nomes, que Platão retoma no diálogo Crátilo, bem como a tradição literária anterior, sobretudo a poesia épica de Homero e Hesíodo, que lhes fornecia boa parte dos recursos etilísticos, imagens, metáforas, figuras de linguagem para seus discursos. Pode-se dizer, assim, que o interesse pela retórica e pela oratória motivou o desenvolvimento dos estudos da poética e gramática. Sócrates. É o pensamento de Sócrates, entretanto, que marca o nascimento da filosofia clássica, desenvolvida por Platão e Aristóteles, de certo modo, seus herdeiros mais importantes. O julgamento e a morte de Sócrates marcaram profundamente seus contemporâneos e muitos de seus discípulos e companheiros escreveram relatos e testemunhos desse episódio, em que o filósofo confronta o Estado, em que suas ideias se insurgem contra as práticas políticas da época, em que a necessidade de independência do pensamento é explicitada e discutida pela primeira vez em nossa tradição. Em 399 a.C., Sócrates é acusado de graves crimes por alguns cidadãos atenienses. Esses pedem sua condenação à morte por desrespeito às tradições religiosas da cidade e por corrupção da juventude. A motivação da acusação é claramente política. Contra as críticas por Sócrates ao que ele considerava um desvirtuamento da democracia ateniense, e contra sua discussão e questionamento dos valores e atitudes da sociedade da época. Em seu julgamento, segundo as práticas da época, diante de um júri de 501 cidadãos, Sócrates apresenta um longo discurso, sua apologia ou defesa, em que, no entanto, longe de se defender objetivamente das acusações, ironiza seus acusadores. Assume as acusações dizendo-se coerente com o que ensinava e recusa declarar-se inocente ou pedir uma pena. Com isso, de acordo com a prática da época, que obrigava o júri a optar pela acusação ou pela defesa, só resta como alternativa a condenação de Sócrates. Condenado à morte, é levado para uma prisão onde deverá também, segundo a prática da época, beber uma taça de veneno, a cicuta. Seus companheiros propõem que Sócrates fuja para o exílio, mas ele se recusa em seu memorável último discurso, preferindo morrer como cidadão ateniense e sempre coerente com suas ideias do que viver em uma terra estranha. Fugir equivaleria a renegar suas ideias e princípios. Nossa interpretação do pensamento de Sócrates enfrenta, por um lado, uma dificuldade ainda maior da de que temos relação aos pré-socráticos e aos sofistas, já que Sócrates efetivamente nada escreveu, valorizando sobretudo o debate e o ensinamento oral. Por outro lado, conhecemos extensamente suas ideias através de Platão, seu principal discípulo, que, sob o impacto de sua condenação e morte, resolveu registrar seus ensinamentos, tal como os conhecera, para evitar que se perdesse. Entretanto, trata-se, é claro, da visão de Platão sobre a filosofia de Sócrates e não do pensamento original do próprio filósofo. As duas outras fontes que nos chegaram sobre a vida e as ideias de Sócrates são bem menos elaboradas do que Platão. Temos, em primeiro lugar, alguns diálogos de Xenofonte, se não propriamente um discípulo, ao menos contemporâneo e companheiro de Sócrates, escritos entre 380 e 355 a.C., a Apologia de Sócrates, as Memoríbia, o Simpósio e o Econômicos, sendo, contudo, de caráter mais biográfico do que filosófico. Em segundo lugar, As Nuvens, comédia de Aristofanes, escrita em 424 a.C., quando Sócrates ainda vivia. Nela, entretanto, o filósofo é satirizado, apresentado como um sofista amoral, interesseiro e andrajoso. Aparentemente, Aristófanes representou Sócrates apenas como o intelectual. Que visava ridicularizar nessa comédia, já que seu retrato difere inteiramente dos de Platão, Xenofonte e de outros relatos fragmentários da época. Portanto, efetivamente, nossa principal fonte de conhecimento do pensamento filosófico de Sócrates é Platão. Nos diálogos chamados socráticos, em que aparentemente sua preocupação básica foi registrar e transmitir a filosofia de seu mestre, supõe-se que esses diálogos refletiriam a prática filosófica de Sócrates de discussão nas praças de Atenas com seus discípulos e com cidadãos, bem como seus adversários teóricos e políticos, os sofistas. É neles que vamos encontrar a visão socrática do que é filosofar. A concepção filosófica de Sócrates pode ser caracterizada como um método de análise conceitual. Isso pode ser ilustrado pela célebre questão socrática: o que é? Encontra-se com todos esses diálogos, através da qual se busca a definição de uma determinada coisa, geralmente uma virtude ou qualidade moral. Para entender melhor, tomemos o diálogo Lax, cujo tema central é a coragem e no qual Sócrates discute com Lax, um soldado ateniense famoso pela coragem nas guerras em que serviu aos exércitos de sua cidade. Nesse diálogo, temos exatamente um momento em que Lax é apresentado a Sócrates como o indivíduo mais qualificado para definir a coragem, por ser reconhecidamente corajoso. Lax oferece então diversos exemplos de situações em que indivíduos demonstraram sua coragem nas batalhas. O soldado que luta sozinho contra o inimigo, numericamente superior, o soldado que, mesmo ferido, continua a combater, o soldado que não se retira da batalha, o indivíduo que não teme enfrentar perigos, etc. Entretanto, Sócrates recusa esse tipo de resposta, dizendo que não é o que busca, mas sim uma definição do próprio conceito de coragem, que nos permite exatamente entender os exemplos dados como de coragem e não como de uma outra coisa, por exemplo, imprudência ou loucura. No diálogo Menon, cujo tema é ensinamento da virtude, embora seja discutível se este é ou não um diálogo socrático, encontramos uma célebre passagem a esse respeito. Menon diz: "Você pode me dizer, Sócrates, se a virtude é algo que pode ser ensinado ou que só adquirimos pela prática? ou não é nem o ensinamento nem a prática que torna o homem virtuoso, mas algum tipo de aptidão natural ou algo assim. Sócrates responde: Você deve considerar-me especialmente privilegiado para saber se a virtude pode ser ensinada ou como pode ser adquirida. O fato é que estou longe de saber se ela pode ser ensinada, pois sequer tenho ideia do que seja virtude. E como poderia saber se uma pessoa tem determinada propriedade, se sequer sei o que ela é? Em seguida, Sócrates pede a Menon: Diga-me você próprio o que é a virtude. Ao que Menon responde: Mas não há nenhuma dificuldade nisso. Em primeiro lugar, se é sobre virtude masculina que você deseja saber, então é fácil ver que a virtude de um homem consiste em ser capaz de conduzir bem seus afazeres de cidadão, de tal forma que poderá ajudar seus amigos e causar danos a seus inimigos, ao mesmo tempo tomando cuidado para não prejudicar a si próprio. Ou você pode saber sobre a virtude da mulher. Esta também pode ser facilmente descrita. Ela deve ser uma boa dona de casa, cuidadosa com seus pertences e obediente a seu marido. Há ainda a virtude para as crianças do sexo masculino ou feminino, uma outra para os velhos, homens livres ou escravos, como você quiser. E há muitos outros tipos de virtude, de tal forma que ninguém terá dificuldade de dizer o que é. Para cada ato e para cada momento, em relação a cada função separada, há uma virtude para cada um de nós, e de modo semelhante, eu diria, um vício. A resposta de Sócrates, bastante irônica, ilustra exatamente o que dissemos. Acho que tenho sorte. Queria. Quem é o pintudo que tá me ligando? Número particular. Alô? Acho que tenho sorte, queria uma virtude e você tem todo um exame de virtudes para me oferecer. Mas falando sério, vamos levar adiante essa metáfora do exame. Suponha que eu lhe perguntasse o que é uma abelha, qual é a sua natureza essencial e você me respondesse que há um tipo de abelhas. O que você diria se eu lhe perguntasse então? Mas é por ser abelhas que elas são muitas e de diferentes tipos, distintas umas das outras? Ou você concordaria que não é quanto a isso que difere, mas quanto a outra coisa, outra qualidade, como tamanho ou beleza? Menon diz: Eu diria que enquanto abelhas, elas não são diferentes umas das outras. Sócrates: Suponha então que eu lhe peça, é exatamente isso que eu quero que você me diga. Qual é a característica em relação à qual elas não diferem, mas são todas iguais? Você tem algo a me dizer? Não? Menos, sim. Sócrates volta à questão inicial, que não considera ainda respondida. Então, faça o mesmo com as virtudes. Mesmo que sejam muitas e de vários tipos, terão pelo menos algo em comum que faz todas elas virtudes. É isso que deve ser levado em conta por quem quiser responder à questão: o que é a virtude? Temos nessa breve passagem algumas das principais características da concepção socrática de filosofia como método de análise conceitual. A discussão parte da necessidade de se entender algo melhor, através de uma tentativa de se encontrar uma definição, a definição inicial, oferecida por Menon. Reflete a visão corrente, o entendimento comum que temos sobre o tema em questão, nossa opinião ou doxa. O que é considerado satisfatório por Sócrates? Vimos que Menon oferece várias definições de virtudes, recusadas, entretanto, por Sócrates. O método socrático envolve um questionamento do senso comum, das crenças e opiniões que temos, consideradas vagas, imprecisas, derivadas de nossa experiência, e, portanto, parciais, incompletas, o que se reflete nos exemplos dados. É exatamente nesse sentido que a reflexão filosófica vai mostrar que, com frequência, não sabemos aquilo que pensamos saber. Temos talvez um entendimento prático, intuitivo e imediato, que contudo se revela inadequado no momento em que deve ser tornado explícito. O método socrático revela a fragilidade desses entendimentos e aponta para a necessidade e a possibilidade de aperfeiçoá-lo através da reflexão.